estamos de volta então com o Carece de Fontes. Por incrível que pareça, chegamos ao terceiro episódio em menos de um mês. Isso antigamente teria levado um ano e meio, né? Mas estamos aqui. Hoje vamos falar sobre Metroidvanias, o que é isso, do que se alimenta, se é de comer. E começamos falando com o nosso primeiro host, que é o Renet. Fala aí, Renet.
E aí, cara? Não, desculpa, aliás, não. Eu sou só um convidado, vou ficar na minha, quietinho no meu canto. Eu entendi, tá claro a nossa relação agora. Eu tava me enganando aqui, não tem problema não, pode continuar.
Não, mas eu tenho que deixar as aparências pros ouvintes, né, cara? Mas fala aí, Anders, tu também que é outro host, fala conosco aí.
Eu preciso primeiro definir se eu sou um convidado ou se é um host. Mas é o seguinte, estamos aí de volta. Tô muito feliz de a gente estar no terceiro episódio aí, tão rapidamente. Parece que a gente ficou um pouco mais disciplinado do que costumava ser. Isso pode ser que nos traga bons frutos, né? Acho que vai ser legal. Agora eu tenho uma dúvida. Eu já não lembro mais por que a gente escolheu justamente o tema Metroidvania, dentre tantos gêneros de videogame. Eu não sei por que a gente escolheu esse. Eu sei que tem algum motivo, mas eu não lembro.
A gente volta já nisso, mas primeiro eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito especial. A gente tem nosso primeiro e-mail de ouvintes, e isso é fantástico, porque eu não esperava que em tão pouco tempo alguém fosse escrever pra gente. E quem nos escreve pela primeira vez é o... Carlos, nosso grande ouvinte Carlos nos escreveu aqui.
Eu não tô processando
que o cara é inacreditável.
Isso não é fake,
eu vou ler pra vocês.
Não é mentira, realmente.
Tá aqui, realmente. Então, eu vou ler pra vocês aí o que o Carlos escreveu pra nós. Bom dia, o meu nome é Carlos e ouço vocês todos os dias. Agradeço por gravarem o segundo podcast, pois confesso que estava ficando cansativo de ouvir todos os dias o mesmo. Valeu pelas menções honrosas nesse último, fiquei lisonjeado. Tô gostando bastante dos assuntos, mesmo não entendendo nada. Mandem um beijo pra minha mãe, ela não ouve nem conhece vocês, mas sempre quis mandar um beijo pra minha mãe em um programa. Sucesso! Valeu, Carlos, assim ó... A gente que fica lisonjeado e não se preocupa de não entender nada, porque a gente também não entende nada do que tá falando e ainda assim a gente tá aqui falando, né?
Então, Carlos, tudo que a gente faz aqui é pra você, o nosso ouvinte, o único. E um beijo pra sua mãe, tamo junto, sempre aí, pode contar com a gente.
Um beijo pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pra você. Cara, é sensacional, cara. Tô sem palavras. Eu fiquei. Eu já tinha visto esse e-mail antes, né? Que a gente tava comentando nos bastidores. Cara, eu lembrava, vinha trechos do e-mail na minha mente e eu dava risada aqui sozinho, cara, sem acreditar numa coisa dessa.
Então tá, valeu, Carlos. Fica aí o beijão pra senhora mãe do Carlos, um beijão, um abraço aí, Carlos, um abraço de longe, porque nesses dias é mais importante que seja de longe, o virtual tem mais valor hoje em dia. E vamos então direto, sem mais delongas, pro nosso assunto. O Ander perguntou... Por que a gente escolheu falar de Metroidvania? E eu respondo essa pergunta com outra pergunta. Renet, por que a gente escolheu falar de Metroidvania, já que foi tua sugestão?
Bom, a resposta carece de fontes, tá? Mas eu digo que, da minha parte, e foi eu que sugeri esse tema, eu confesso, é que eu queria uma desculpa para falar de Hollow Knight. Era basicamente isso. O resto é só isso. Não tem muita outra coisa, não.
Hollow Knight é um grande jogo, mas antes de tudo, vamos definir o que é um Metroidvania, do que diabos a gente tá falando quando a gente fala de Metroidvania. Algum de vocês sabe explicar isso?
Ó, Carlos, o negócio é o seguinte. Metroidvania é um gênero de jogo onde você tem um mundo todo inteiro interconectado para você explorar, e você geralmente tem partes desse mundo que você não consegue acessar no primeiro momento, mas depois, quando você ganha uma habilidade nova, um item novo, alguma forma nova de progredir através desse mundo, você ganha acesso a áreas que você não conseguia acessar antes. Então, assim, é um mundão inteiro para você explorar, e você vai destravando e abrindo esse mundo aos poucos e desvendando os mistérios do jogo. O gênero é baseado nas duas grandes franquias que melhor definem esse gênero, que são Metroid e Castlevania. Pra quem aí nunca jogou videogames na vida, são dois jogos muito bons. E sendo que Castlevania, geralmente, você tá jogando um jogo em quase todos, onde você tem que explorar um castelo. É um castelo gigantesco, o castelo do Drácula. Você vai explorando esse castelo e descobrindo as coisas. E em Metroid você está explorando mundos alienígenas desconhecidos. E você é uma caçadora de recompensa solitária que está lá descobrindo, explorando o mundo, realizando sua missão. São os dois jogos que melhor definem esse gênero assim.
Segundo essa sua definição estrita aí, então Ocarina of Time se enquadra na definição de Metroidvania.
Pois é, eu tenho umas perguntas pra vocês aí sobre Metroidvania. A primeira coisa que me veio à cabeça quando eu tava pensando sobre isso, Metroidvania tem que necessariamente ser scroll lateral, tem que ser divisão lateral.
Eu acho que sim, você não abre margem pra você colocar justamente esses jogos, como Zelda Ocarina of Time que eu citei, que também tem essa mecânica de você ir destravando áreas conforme você vai no seu progresso. O mundo tá todo ali, só que você tá vendo que ele tá ali, só que você não consegue acessar. Você precisa de um item, de uma quest, de alguma coisa pra acessar. E nós claramente sabemos que o Ocarina of Time não é um Metroidvania. Eu acho que todos os Metroidvanias, pra se encaixarem nesse quesito, tem que ter isso que o Renet falou e ser um game 2D scroll lateral.
É, eu acho que mais importante do que o 2D é o scroll lateral, cara. Porque se tu parar pra pensar só no 2D, por exemplo, o primeiro jogo Zelda já tinha essa mecânica. Inclusive, eu li em algum lugar que, eu não me lembro se foi pro Metroid ou pro Castlevania, que uma das inspirações foi a mecânica do primeiro Zelda de precisar achar um item pra conseguir acessar uma determinada área, apesar de essa área já ser visível de antemão.
Pois é, tipo assim... Eu tenho um argumento contra esse argumento do Ander de que Metroidvania tem que ser 2D. Apesar de eu achar esse argumento muito bom, existe Metroid 3D. E o Metroid, na série Metroid Prime, ela é Metroidvania. Mas assim, o que eu tô pensando aqui é o seguinte, eu abri inclusive uma thread aqui no Reddit onde o pessoal discute isso. E não há consenso. A pergunta é a seguinte, a thread é, o Ocarina of Time é o Metroidvania? É justamente isso. E uma coisa que talvez eu diria pra distinguir,
foi o Ander que começou essa thread.
Não, foi eu não.
Exatamente. Eu tô vendo bem aqui,
sabia. Eu nem sabia que existiam pessoas cogitando isso. Isso veio na minha mente agora assim, ó, de supetão.
Ó, tem duas coisas, tem dois argumentos. Tanto pra jogo como Metroid Prime, quanto pra jogo tipo Dark Souls. O Dark Souls 1 é um mundo inteiro interconectado que você vai destravando. Tem dois argumentos que me vêm na mente pra falar disso. O primeiro argumento é o seguinte. Existe um ponto central da mecânica, no caso é contra Dark Souls, não contra Zelda, que é você coletar itens ou ganhar habilidades para destravar o mundo. Um mundo como o do primeiro Dark Souls, você vai basicamente abrindo portas. Você dá uma volta gigante, abre uma porta, você interconecta aquele mundo, mas você não tem nenhuma habilidade, nenhum item que te permite atravessar aquele mundo de forma diferente. Seu personagem não evolui neste sentido, vamos dizer assim. Então isso tiraria Dark Souls. O Metroidvania, você precisa... O seu personagem precisa evoluir para que ele consiga atravessar o mundo de uma maneira diferente.
Cara, em relação ao Dark Souls aí, tu tem que melhorar sim. Tu tem que melhorar como pessoa, como jogador, pra conseguir acessar os negócios.
Ah, cara, No meu caso, eu pioro como pessoa, cara, porque eu fico furioso.
Nossa. Ai, mas então, falando de coisa boa, Ocarina of Time, eu fiquei pensando a respeito disso também. Ocarina of Time, assim, ele tem esse aspecto de que você pega um item pra poder evoluir no mundo, sabe? Mas aí eu tava pensando nisso, eu tô tirando assim inteiramente da minha cabeça, que um Metroidvania tem como aspecto central a exploração do mundo. E eu sei que eu tô navegando por uma linha muito fina entre um argumento convincente e uma completa bobagem. Mas... é que, por exemplo, no Ocarina of Time, você tem que ir para lugares, fazer coisas igual em qualquer Metroidvania, beleza. Mas no Metroidvania, no Metroid, por exemplo, o lugar é só uma desculpa. Você tem que ir. O ir que é interessante. No caso do Zelda, beleza, você passa pelo Hyrule Field para chegar na cidade. Mas o importante é a cidade. Você atravessa ali para chegar no Templo do Fogo, no Temple Forest, no Templo da Água. Mas o lugar é o evento principal. O mundo é só um caminho, vamos dizer assim. No Metroidvania, meio que o mundo é a parte mais importante. Tanto que quando você vê em Metroidvania, você tem até lugar, objetivos aí que assim, você tem que chegar no lugar pra fazer uma coisa importante. Isso acontece, mas o mundo, andar pelo mundo, é a graça da coisa. Eu me arriscaria a definir assim. E no Metroid Prime, por exemplo, que é 3D, a graça é andar pelo mundo. É você explorar o mundo. A graça não é necessariamente o lugar.
Então, nessa lógica aí, o Death Stranding é um Metroidvania. Porque a graça é andar, é a única coisa que tu faz no jogo.
Mas pra ter um jogo, você precisa ter graça. E Death Stranding, eu não sei se é o caso, mas... Se fosse, falta o elemento de você conseguir evoluir pra ir para lugares que você não poderia ir antes, ou tem isso em Death Stranding, eu não sei, eu joguei.
É, mais ou menos, mais ou menos. Não, na verdade tem uma coisa muito leve. Já no início tu tem acesso a cordas, escadas. Não, não dá pra considerar que é sequer parecido com Metroidvania, não. Falei mais é pela zoeira mesmo.
É, mas e aí, Ander? Você acha que eu defini Metroidvania razoavelmente aí?
Eu acredito que sim. Eu só não posso opinar. Eu vou ter que confiar na sua palavra. Mas eu não posso opinar sobre o Metroid Prime porque eu nunca sequer joguei. Então, se temos um exemplo de uma série, de uma franquia não, né? Uma subdivisão de uma franquia que é tradicionalmente Metroidvania, tanto que deu origem ao nome do gênero, mas que se diferencia substancialmente da demais por ser 3D e continua mantendo as características, eu acho que a gente tem um argumento convincente, sim, que pode ser mais abrangente pro 3D, mas sem necessariamente trazer esses outros games, como Zelda, Ocarina of Time, por exemplo, pra dentro do subgênero por uma confusão de definições que a gente faz aí.
Mas, então assim, vamos delimitar essas duas características pra Metroidvania, então. A graça do jogo tem que ser a exploração, tem que ser o foco principal do jogo, e o seu personagem tem que, de alguma forma, evoluir para que você consiga navegar pelo mundo de maneiras diferentes. Duas coisas aí que limitam o Metroidvania. E que em vários jogos aí a gente pode ver isso. Eu posso falar dos jogos já? Eu quero muito falar de Hollow Knight, você não tá ligado?
Beleza, mas só um pouquinho. Eu tenho uma dúvida ainda. Quando tu fala na evolução do personagem, se a gente pegar, por exemplo, no Metroid, a evolução fica focada em equipamentos. São equipamentos. A evolução, entre aspas, do personagem é em termos de equipamentos. Não é que o personagem tem um sistema parecido com RPG, de experiência, coisa do tipo, que ele vai botar pontos em força, pontos em destreza. Eu nem sei se tem algum jogo próximo a Metroidvania que use isso. Mas eu acho que o foco mesmo fica na exploração de cenário, como tu bem disse. Eu diria que também que esse cenário geralmente é labiríntico. Ele é um cenário que é muito fácil você se perder se você não prestar atenção em mapas. E a evolução do personagem se dá através de equipamentos.
Isso, exatamente. O personagem pode evoluir ou ganhando uma habilidade nova ou ganhando equipamento novo que permite ele atravessar. O ponto é que, assim, a forma de você navegar pelo mundo muda porque o personagem mudou de alguma forma. Seja ganhando mais itens ou fazendo alguma outra coisa. Não é porque você deu uma volta e abriu um caminho novo, sabe?
Ah, beleza, acho que a gente pode então concordar nessa definição de Metroidvania, e o nome é óbvio, metade Metroid, metade vem de Castlevania, e a gente pode então finalmente passar a falar dos jogos, que eu sei que isso tá te deixando nervoso já, Renan, queria muito falar de Hollow Knight. Mas assim, ó, Hollow Knight, eu quero dizer que também tá... Tem um cantinho guardado no meu coração pra esse jogo, que esse jogo é excelente. E o Ander, eu não sei se jogou, mas se não jogou, jogue.
Cara, eu joguei umas 3 vezes, assim, o começo. Eu começo a jogar e por algum motivo eu paro, deixo ele de canto. Comprei em várias plataformas, cara. Eu tenho ele no Switch, eu tenho ele no Steam, eu tenho ele em outra plataforma digital no PC. E todas as vezes eu começo ele, acho bacana, acho legal, né, a ambientação do jogo. Só que eu vai chegando num ponto que eu vou perdendo o interesse e acabo deixando de canto. Daqui alguns meses eu provavelmente vou me interessar de novo pelo jogo e vou tentar de novo. Espero passar desse ponto da próxima vez e chegar até o final dele. Cara, eu jogo tipo uma hora e meia e já desisto.
Ô, Ander, eu tenho a impressão que isso é um problema, assim, de você enquanto pessoa, porque os 3 do Witcher, você falou, ah, não...
Nossa, no peito!
Pessoal, agora.
Aí você fala que o Hollow Knight jogou pela metade. Tô achando que você gosta de jogar os 3 pela metade, bicho, porra.
É, eu acho que eu tenho problemas. Por exemplo, um outro... Na verdade, assim, vocês falaram assim, ah, você jogou Hollow Knight? Cara, o único... desses Metroidvanias que eu tô pegando firme, que eu acho que eu vou chegar no final que eu tô gostando, é o Ori and the Blind Forest, porque eu, todos os demais, cara, os exemplos aqui, todos eles eu parei pela metade ou antes disso.
Cara, depois eu vou querer que o Ander mande o currículo gamer dele pra gente ver se ele continua no podcast ou não.
Ah, falaram que você tem que renovar minha carteirinha de gamer. Minha carteirinha de gamer não tá no prazo de validade.
Já que você falou de Ori, eu vou... Até porque começar falando de Hollow Knight é sacanagem, porque pra mim Hollow Knight é o melhor. Mas, cara, Ori, é tipo você julgar um filme do Estúdio Ghibli, que fez Viagem de Chihiro, que fez Túmulo dos Vagalumes, que fez Castelo Animado. Cara, o jogo é muito bonito, o jogo é super lúdico, parece um conto de fadas. Nossa, que jogo bom, cara. Diz aí, Ander, você que joga o jogo e tá jogando mais que metade, o que você achou?
Não, eu tô achando excelente, interessante, a história te compele, as habilidades do Ori vão abrindo num passo super legal. Que você... Ori é o personagem principal, ele é um bichinho, é tipo um coelhinho. É um bicho, quer dizer, não tem definição, né? Mas ele é parecido com um coelhinho alienígena. Sei lá que porra que é essa, velho.
É um espírito que chama.
É isso. É muito parecido com o espírito que eu vi semana passada, inclusive. E você vai adquirindo as habilidades num passo muito legal. Que você nunca fica muito tempo fazendo a mesma coisa sem ver uma novidade no mapa. Eu acho que é isso que tá me segurando no jogo, na verdade.
Tá, então tu tá me dizendo que tu é um millennial e não consegue ficar sem ter novidade a cada 10 segundos, aí tu perde o interesse. É isso que tu tá me dizendo, né?
Eu tô falando que o problema tá com o Ander, cara. O Ander é millennial.
Eu gostaria. Eu admito que talvez seja o problema comigo e com os tipos de games que eu jogo. Enfim.
Ah, não, velho, não é problema com você não, cara. Ninguém daqui tá te julgando. Não explicitamente. Eu tô te julgando.
Eu tô julgando.
Mas, cara, você chegou a ter contato com o Ori, Trasgo?
É, o contato que eu tive com o Ori foi de baixar o jogo e botar na fila. Tá ali no meio do meu backlog de jogos.
É maravilhoso, cara. A história é simples. Assim, era uma vez uma floresta mágica, teve uma tempestade. E a tempestade soprou para longe da árvore de luz uma de suas folhas. Essa folha é o Ori. É um pequeno espírito. Parece muito um Lemuri de Avatar, da Lester Bender, para quem já viu. O bichinho branco, magrinho, macacoso, com orelha grande. É tipo aquilo. E esse espírito foi soprado para longe da árvore, no meio da tempestade. Foi resgatado por uma outra criatura gentil. E a árvore, em certo dia, ela deu um grito chamando o espírito para voltar. E só que quando ela deu esse grito, ela drenou muito de suas forças e a árvore começou a morrer. E a floresta no entorno da árvore começou a morrer junto. E esse grito que ela deu, que foi um grito de luz, incomodou uma criatura de sombras. E essa criatura de sombras tá rondando pela floresta e não tá muito satisfeita com o que aconteceu. Aí, com esse pano de fundo, com a floresta morrendo, o Ori parte nessa jornada para tentar reviver a floresta. E, cara, o jogo é super bonitinho, ele é super simples. Nossa, ele é muito bom.
Cara, assim, ó, eu fiquei interessado. Inclusive, são dois jogos, né? Saiu uma continuação recentemente. Eu quero ver se eu jogo agora eles.
Eu resolvi jogar o primeiro justamente porque saiu o segundo e eu queria jogar o segundo. Eu acho que é isso. Pode ser
Eu tô fazendo isso com Baldur's Gate. Eu joguei o primeiro e tô jogando o segundo. Rejoguei o primeiro e tô rejogando o segundo pra me preparar pra estreia do terceiro aí.
Então, Ander, fica de olho que daqui a pouco vai sair a sequência de Hollow Knight, tá? De repente é uma motivação aí. Pra você que for assistir a sequência no primeiro, será?
Já saiu tanta DLC de Hollow Knight também, né?
E também fica ligado aí, Ander, que daqui a pouco tá saindo continuação de Dark Souls. Tem três jogos aí pra te jogar.
Você tá
prefiro a morte. Ô, velho, você quer morte?
Cara, eu quero muito que a gente juntar a gente um dia aí na mesma sala pra gente jogar Dark Souls juntos. Que eu quero muito fazer isso.
Isso, cada um segurando uma parte do controle.
Nossa, não, meu,
Eu quero fazer que nem locadores. Lembra de locadora em década de 90? Fica um cara jogando e os outros atrás tudo dizendo, não, vai pra esquerda, não, ali, agora, da Hadouk Hill, é isso aí, vai.
Morreu, passa o controle, então eu não vou jogar isso. Direito. Exatamente. Eu não vou jogar direito.
Dark Souls morreu, passa o controle, acho que seria uma excelente forma de jogar, cara.
Queria aparecer pra tá quente controle, jogando na mão de um pro outro.
Exatamente, não, tomar no cu. Eu não sou obrigado, bicho. Amém. Mas outro jogo que eu não sei se vocês jogaram, chama The Messenger. Algum vocês conhecem?
Eu joguei até metade. Quando virou Metroidvania, eu parei de jogar, cara.
Mas isso aí eu nem te condeno. Mentira, eu te condeno sim. Mas ele fica um pouco chatinho. Mas é que o The Messenger é muito interessante por causa do seguinte: ele começa, Trasco, como um jogo plataforma indie 8-bits, homenageando o Ninja Gaiden. Você é um ninja que chega da esquerda pra direita até o final, matar o chefão, é nóis. Show de bola. Tem a fase. Tem a fase de floresta, tem a fase de caverna, tem a fase de cemitério, tem a fase de água, tem a porra toda. Então, é um jogo muito legal. Essa é a primeira metade do jogo. Você vai jogando,
é maravilhoso, cara. Os diálogos do jogo são maravilhosos, cara. Eu joguei por causa dos diálogos.
Ô, velho, é muito bom que eles
na metade
sacrisos,
do jogo parou de ter diálogo.
Não, é que a mecânica mudou, cara. A mecânica do jogo muda.
É que acontece.
A gente vai falar isso.
Quando você chega no final do jogo, o jogo. Você zera o jogo, tipo assim, mata o chefão. Só que o jogo não acaba. Acontece duas coisas muito interessantes. É, exatamente. Uma coisa que é muito interessante e bem executada, e uma coisa que é muito interessante e não é tão bem executada, eu acho. A parte que é bem executada é o seguinte: você viaja pro futuro. E quando você viaja pro futuro, o jogo passa de 8 para 16 bits. O gráfico do jogo muda, a música muda, tudo muda, o jogo muda inteiro, o gráfico muda. E você passa a ter locais no ambiente onde você pode passar o jogo de 8 para 16 bits, e isso muda o ambiente, abre caminho, fecha caminho. Então, assim, a ideia é super legal, de você não só ficar viajando do passado pro futuro, quanto você... o jogo mudar de 8 para 16 bits. Isso é muito sensacional. A segunda parte, que não é tão bem executada, mas que vale mencionar pela inovação, é que o jogo deixa de ser uma plataforma e volta a ser Metroidvania. Por quê? Você passou pelo jogo inteiro. Agora você tem que voltar para as fases que você já passou, para você poder pegar itens novos, para você poder destravar novos caminhos e poder zerar o jogo de novo de uma forma diferente. E você vai abrindo novos caminhos agora que você pode passar do passado para o futuro e tal, e ele tenta transformar um jogo de plataforma no Metroidvania ali. E assim, não fica tão bem executado, eu acho um pouco enfadonho, mas é uma ideia muito interessante. Eu acho que se alguém conseguir explorar essa ideia um pouco melhor, talvez a própria galera que fez o The Match gerar uma sequência, eu acho uma ideia muito legal. O jogo começa com uma plataforma e vira um Metroidvania no meio do caminho, sabe?
Ah, parece uma ideia bem bacana mesmo, cara. Eu já vi em outros jogos essa ideia de mudar de 8 bits para 16 bits, para mudar de 16 bits para 32, voltar para 8. Mas essa parte de transição de platformer para Metroidvania, eu acho que eu não vi em nenhum lugar. Pareceu bem interessante a ideia.
E um outro jogo que eu preciso mencionar aqui de passagem, se algum de vocês conhece, chama Axiom Verge.
Eu conheço o Axiom Rose.
É Metroidvania?
Você chegou até metade? Mas cara, esse jogo eu só quero passar de passagem porque ele é importante. Ele é importante não, ele não é importante nem por nenhuma. Mas ele é interessante. Ele gráfico 8 bits. Mecânica, assim, clone de Metroid, Metroid e Super Metroid, é a mesma mecânica, tem um mundo aberto, um mundo alienígena, esquisito e tal. Só que o roteiro, ao invés de pegar uma ficção mais clássica que nem seria Metroid, o cara pegou um roteiro que parece sair da revista Pulp, sabe? Aqueles roteiros bizarros da quarta dimensão e do não sei o que, porque é o paradoxo e é esquisito, e os alienígenas do mundo são as cabeças gigantes que ficam voando. O jogo é esquisito. É um Metroidvania bem competente. Tem uma vibe bem alienígena, bem estranha. Eu recomendo jogar, eu só queria mencionar ele aqui pra ver se o Carlos jogou de repente. Ele conhece, mas Axiom Verge é um jogo interessante. Não chama nem de legal, mas ele é interessante.
Chama Axiom Verge?
É. Cara, o roteiro veio inteiro de uma revista pulp, cara. Cuspido e escarrado. Ele é ficção científica da pior ou melhor qualidade.
Eu tô vendo imagens dele aqui, ele é bem diferentão mesmo, hein? Visual interessante.
Nossa, bicho, aí, o roteiro é bizarro. A música é interessante. O roteiro é esquisito. O level design é bom. Eu joguei até o final, muito pela exploração, que foi bem legal. É bem interessante, galera. Vale a pena experimentar. A foto clássica dele é um carinha pequeno em frente a uma cabeça gigante. É bem interessante. Interessante é a palavra certa.
Ah, eu acho que essa imagem eu já vi. Eu acho que essa imagem eu já vi. Eu vou atrás desse jogo.
Aposto que o Carlos viu também. O Carlos, ele sacou na hora.
Tá, beleza. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre que o último que a gente jogou, o que estamos jogando agora. Eu, pra relembrar um pouco Metroidvania, fui jogar um jogo do 3DS, que é um remake do segundo jogo do Metroid, que saiu pra Game Boy.
Eu quero
Metroid Samus Return. Cara, que jogo bom, velho. Que jogo bom. Fazia tempo que eu não jogava um Metroidvania. O último que eu tinha jogado tinha sido exatamente o Hollow Knight. E, cara, eu tava precisando de um jogo que é um jogo que é difícil. Não se engane, é um jogo bem difícil. Mas é prazeroso de jogar, cara. Porque aquela dinâmica de fase é muito fluida. Tá, tu chegou num ponto que é um beco sem saída, mas tu sabe que voltando, indo em algum outro lugar, tu vai achar a habilidade que vai te permitir ir pra aquele lugar lá. E aquilo ali fica na tua cabeça e tu, quando tu pega a habilidade, tu te lembra imediatamente de todos os pontos que tu já chegou e não conseguiu passar porque faltava exatamente aquela habilidade. E aí, pelo menos pra mim, dá aquela fissura de voltar correndo em cada um desses pontinhos pra ver o que, que tinha depois. E às vezes, precisa de mais coisa ainda pra passar. Mas enfim, que jogo bacana, cara. Se vocês não jogaram pro 3DS, cara, eu recomendo Metroid Samus Return.
Eu quero jogar, cara.
Cara, é um jogo muito bom. E assim, ó, é o melhor suco de Metroid espremido da melhor fruta de Samus Aran que tem, cara. Olha, é um jogo muito bom. Eu não cheguei a jogar os Metroids em 3D, né, da série Metroid Prime. Mas dos Metroids em 2D, cara, eu arrisco a dizer que foi o melhor que eu joguei. Melhor até do que o Super Metroid do Super Nintendo, que era o melhor pra mim até então.
Cara,
eu acho que tá nesse nível.
Esse jogo tá na minha lista, porque é aquele jogo que vai suave igual manteiga. Tipo, ele desliza. Você passa, joga horas, 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 você nem vê, eu imagino. Só imagino. E o jogo que eu tô jogando agora de Metroidvania é justamente a sequência de Ori. Ori and the Will of the Wisps. Que, cara, você amou Ori, é mais Ori. É maravilhoso. Eu tô começando a jogar agora, não tenho muito o que opinar, mas o que eu opinei, eu achei. O que eu tô jogando, eu achei excelente. Tô muito afim de jogar. Tô esperando chegar o fim de semana, que durante a semana trabalha muito, não dá. Aí chega fim de semana, 60. Vai, nesse período de confinamento, a gente joga de 8 às 8, sabe? Nossa, tô gostando bem.
E tu, Ander, tem alguma coisa que você tá jogando agora nesse estilo?
Ah, eu tô jogando Ori and the Blind Forest, que é o primeiro, né, dos jogos, justamente pra chegar na história do segundo e acompanhar, porque pelos trailers eu fiquei muito interessado, achei muito bacana, pode ser bem legal o segundo. Então eu falei assim, não, eu vou atravessar pelo primeiro, mesmo não sendo um gênero que eu tenho muita afinidade. E tá sendo uma surpresa bastante agradável pra mim. É esse que eu tô jogando, inclusive é o único que eu tô jogando no momento.
Agora, deixa eu tirar um tempinho pra falar do jogo que, assim, 2019, o Spotify fez lá top 10 músicas mais ouvidas do seu Spotify. 7 das minhas top 10 eram desse jogo. Hollow Knight, cara. Que amorzinho que é esse jogo, nossa senhora. Então, Hollow Knight, cara, me dá alegria só de lembrar, só de pensar que vai chegar a sequência, cara, como eu gosto desse jogo. A temática de Hollow Knight são insetos. É uma animação 2D, parece que foi feita à mão, não foi, mas ela é super bonita. E é a temática de insetos antropomorfizados, besouros, mosquitos e tal. É um mundo... Povo, é um reino esquecido de insetos e você tá entrando nele. Você é um pequeno insetinho com uma pequena espadinha e uma máscara, chamado The Knight. E você chega numa vilazinha ali, sem abandonada, tem um velho num cantinho, uma galera num outro, e você entra nesse mundo que é um reino esquecido pelo tempo, as ruínas de um reino esquecido pelo tempo, conhecido como Hallownest, que seria quase como o ninho sagrado em português, e você começa a explorar esse mundo, e ao longo dessa exploração você vai descobrindo a história desse mundo, você vai interagindo com personagens, vendo a coisa acontecer, vendo uma praga afetando esse mundo e se espalhando por ele. Eu tô falando de Hollow Knight, eu não tô falando da vida, viu, galera? E é muito legal porque você vai vendo que você não tá nesse mundo por acaso, você não sabe, mas você tem um propósito nele. Você começa a interagir com todo tipo de coisa, é um roteiro, é uma exploração, cara, é um jogo sublime. E a trilha sonora fantástica, a melhor coisa pra trabalhar ouvindo, não tem. Nossa, eu posso falar desse jogo o dia inteiro, mas fala aí, Trásico, eu preciso respirar um pouquinho. O que você achou de Hollow Knight? O que você gostou dele?
Cara, que jogo maravilhoso. Que jogo fantástico. A jogabilidade dele é excelente. A história é excelente. Os detalhes, o gráfico, os detalhes do gráfico, cara. Tu consegue ver vazando uma área no cantinho da tela pra outra aí. Já tá o gostinho do que tu vai ver ali mais pra frente. Mas pode demorar horas pra te conseguir ir até lá ainda. Porque te falta uma habilidade, te falta algum detalhe pra conseguir chegar lá. E o que eu acho incrível desse jogo é que ele não te limita pela dificuldade. Tem áreas que é impossível que tu passe, é muito difícil com a habilidade que tu tem agora. Tu precisa desenvolver muito mais o personagem pra conseguir passar aquela área. Mas ele não te impede de ir até lá. Vai lá, te ferra, morre.
E se você for bom, vai.
Dá os teus pulos, literalmente. Né, porque ele envolve muito puzzle. Posso dizer que é puzzle, né? Com pulos, de pular no momento certo, de desviar no momento certo. E uma coisa que eu acho muito bacana é a interação com o personagem, com o NPC, que é o cara que faz os mapas. Esse cara, o Corifer, cara, ele é muito carismático pra mim.
Assim, pra dar um pouco de contexto de como é que os personagens ganham tanta carga no Hollow Knight, além do pontuar gameplay aqui que você falou, cara, a gameplay é perfeita, responde ao controle muito bem, ela é rápida no ponto certo. Nossa, velho, a gameplay é sensacional. Mas assim, imagina o seguinte: o jogo não tem mapa, não te dá um mapa, certo? Você começa, você tá numa área em que você não tem mapa dela, e não é que na medida que você vai explorando você vai abrindo o mapa, não tem mapa ponto final. Você tem que ir de memória, conhecendo o caminho. E você começa a andar, começa tranquilo, mas logo você fala, tá ficando ruim isso aqui. Não vai dar bom, não. Assim, até que você registra o que você passou, o mapa por onde você passou. Só que não é em tempo real. Você tem que parar, encontrar meio que um save point, que é um banco, sentar nesse banco pra você registrar o que você teve. Então, se você não encontrou o banco, você tem que ir de memória. Você vai se perdendo pela área. E o jogo ele vai te seguindo, você vai se aprofundando na área. Tempo suficiente pra você começar a ficar nervoso e falar, vou me perder. Eu vou perder, eu não sei se eu vou saber onde eu tô, eu tô ficando preocupado. E quando você começa a pensar isso, você começa a ouvir uma voz cantarolando. uma trilha de papéis, você vai seguindo, tem um inseto gordinho, super simpático, que fala, eu tô aqui de boa, explorando, tem esse mapa aqui, quer pra você? Compra aqui, baratinho. Aí você compra o mapa dele, então assim, você tá no momento de tensão, você tá no fundinho ali da caverna, tá te envolvendo naquele clima, você tá começando a ficar nervoso, aí você ouve uma vozinha cantarolando, super agradável, e é o cara que te dá o mapa da área. E ele te dá o mapa de parte da área, a coisa super lá desenhada, você fica muito mais seguro, você fica, nossa, graças a Deus. E esse cara, ele sempre é o sinônimo de felicidade. Quando você encontra ele, você fala, nossa, eu tenho o mapa, aleluia. E ele é super gente boa, super gordinho, simpático, velho. O Cornever é ótimo. O jogo ele passa isso pra você. Ele bota NPCs num contexto que você se afeiçoa aos NPCs pelo contexto em que você tá. Sabe? É igual um outro NPC que é o Quirrell, que é um inseto espadachim. Que você fica viajando pelo mundo, ele tá viajando pelo mundo também. Em lugares aleatórios do mundo você encontra ele. E ele é super contemplativo, filósofo. Fica olhando pros lugares. E você fica, não, velho, eu curto esse cara. Toda vez que eu encontro com ele é um momento legal e tá num lugar legal, sabe? O jogo ele te envolve muito com os NPCs assim.
Cara, eu quero insistir nesse NPC dos mapas, cara, porque é o seguinte, é o cara que tu quer ser amigo. Eu, pelo menos, eu quero ser amigo dele. É o cara que eu quero sentar no banco ali e conversar, falar um pouco sobre a vida, ver como é que estão as coisas. E assim, a primeira vez que ele aparece, como tu falou, René, tu tá aquela angústia, eu vou me perder, não tenho um mapa, pá, tu chega lá. E ele tá lá fazendo mapa e tá e te vende o mapa, né? Tu senta no banquinho, o save point e tal. Mas o detalhe é as nuances que isso tem, cara. Ele é um cara que tá explorando aquilo ali que nem você. Só que ele tá explorando pra mapear e ele te pede ajuda pra mapear. Ele diz, ah, pode completar o mapa aqui nos lugares que já passou, vai passando. E quando você entra no banco, é realmente isso que tu faz. Tu senta no banco pra escrever no mapa e pra passar as informações que das áreas que tu já explorou. E aí, efetivamente, essas informações passam a estar disponível no mapa. Isso é fantástico, porque é um detalhe que não precisava ter, mas acrescenta na história de uma forma tremenda, acrescenta na história de uma forma que faz com que a história se torne maior do que já é. E sem falar nada de diferente de lore, de falar do passado, daquilo. Não, é uma coisa simples, é uma mecânica do jogo que está sendo usada para contar a parte da história.
Cara.
E depois que tu encontra ele essa primeira vez, cada vez que tu escuta em alguma tela, antes dele aparecer, tu escuta em alguma tela aquele cantarolar dele, ou tu vê os pedacinhos de papel que ele deixa cair, é realmente uma sensação de alegria. É tipo, cara, eu vou encontrar de novo esse velho amigo, e é um lugar seguro, e é um lugar que, ok, a partir daqui eu vou conseguir me achar de novo. Eu tava perdido, já faz uma hora que eu tô andando sem mapa, na escuridão, e agora eu vou conseguir finalmente me encontrar e talvez até achar o caminho de volta, porque agora eu tenho um mapa. É fantástico, cara, é fantástico. Os NPCs, a maioria, quase todos, são muito carismáticos, mas esse é especial, realmente.
O jogo, ele é abarrotado de detalhes e momentos que são brilhantes. Cara, um detalhe que eu fiquei lembrado aqui é porque é o seguinte, em certo momento do jogo, você destrava um fast travel pra você viajar, porque o mapa é muito, muito, muito grande. Pra você, o fast travel é basicamente o seguinte, são tipo umas estações de metrô, porque ao invés de ter um trem, tem um inseto, porque tudo no jogo é inseto, é um insetão, é tipo um besourão grandão, com uma cela, que é o... Eu esqueci o nome dele, que é tipo assim, é tipo o Stag, é o inseto mensageiro. Eu já reitero, é um inseto que a proposta de vida dele foi essa. E cada vez que você destrava uma estação nova de metrô, tipo, desse cara, você toca um sino pra chamar ele, ele vem pra te levar pro lugar, só que ele troca um pouco de ideia com você, ele fala um pouco da vida dele pra você. Você fica sabendo que, tipo assim, que na época de glória do reino, existiam milhares como ele por aí, existia um ninho dos insetos charreteiros e tal, e que depois ele é o último da espécie dele. E o som que ele faz, ninguém fala. Você ouve som, tipo, sabe? O pessoal fica fazendo esse gibberish. E esse inseto, o som que ele faz é um som de velho. Ele fala um som, tipo assim, de... Sabe? Eu não sei descrever, mas é um som que você fala, esse inseto, ele é muito antigo. Ele é velho. E não tem nada no rosto dele que indique isso. É simplesmente o som que ele faz, você sabe que essa é uma criatura que tá aí faz muito tempo rodando. Sabe? Isso é um momento fantástico. Outro momento que eu acho fantástico, em dado momento você tá indo, passando por uma área que é de uma tribo, de dissidentes do reino de Halonesh, que é o reino principal, é a tribo dos louva-deus, e você chega na área em que tem as líderes da tribo, que são as três irmãs líderes, e a tribo, ela é muito envolvida pelo combate e pela honra. Então assim, em dado momento, você tá andando e você passa pela área onde as líderes estão sentadas, elas estão lá sentadas te olhando. Se você passa e saca a sua arma, você aperta o botão pra sacar a arma, seu insetinho saca a arma, baixa ela e vira pras líderes, em desafio. As líderes levantam e a batalha começa. E começa uma das batalhas mais memoráveis do jogo, que é assim, se você não desafiar, elas não batem. E é possível, é difícil, mas é possível você... Eu acho que é possível você zerar o jogo sem nunca desafiar elas. Mas se você desafiar... É só quando você desafia elas que elas te enfrentam. E se você vence elas, elas se curvam pra você te honrando. E a vila inteira dos louva-deus passa a não te tacar mais, porque eles te respeitam agora. Porque você se provou pelo combate. O jogo é cheio de pequenos momentos assim que, cara, são fenomenais, de verdade.
Pô, que legal, de tanto vocês falarem, cara, eu tô até com vontade de jogar o começo do jogo de novo.
Joga até a metade.
Tô a fim de jogar metade do jogo de novo.
Não, e outras coisas, cara, posso ficar o dia inteiro falando. Tem uma área que é um coliseu, é uma área de arena, é um gauntlet. Então, tipo assim, você entra numa área, tem que passar por 10 waves de inimigos, se você passa das 10, sei lá quantas são, você vence, você ganha o prêmio. A área chama Coliseu dos Tolos, Colosseum of the Fools. É o seguinte, tem uma plateia gigantesca rugindo, pedindo por mais combate, e no centro desse Coliseu tem tipo um trono que é tipo do rei do Coliseu, e o rei do Coliseu tá morto. E ele tá lá, tipo, largado, morto. E a galera rugindo. A impressão que passa é, tipo assim, isso aqui tá rolando faz tanto tempo, a galera é tão maluca que o cara morreu. A galera tá cagando, nem percebeu. Eles só querem mais combate, mais caos, mais destruição. Você se sente realmente, eu tô num lugar de tolos. Eu tô num lugar de gente maluca que só quer saber disso, que tá doida nisso, sabe? São, nossa, vários pequenos detalhes.
Ander, falando sério, cara, eu recomendo que tu tente jogar pelo menos até 3/4 desse jogo, porque é um jogo que vale a pena o esforço. E ele pode ser um pouquinho difícil no início, mas depois que tu domina os controles e desenvolve um pouco o personagem, é que nem o René falou antes, é um... parece que tá, é passar manteiga, assim, é um jogo que flui de uma forma fantástica.
Certo, legal.
Não, cara, absurdo, absurdo. Cara, tem uma área do jogo que é a City of Tears, é a capital do reino, que ela, por um motivo geograficamente explicado no jogo, é uma cidade que chove eternamente nela. E é um reino esquecido, então é uma cidade meio congelada no tempo. Quando você entra lá, começa a subir uma musiquinha. Primeiro começa a subir um piano, quando você começa a ver as gotas caindo. Aí você começa a entrar, você começa a ver a cidade ao fundo, começa a subir devagarinho, em cima do piano, um coral. E quando você está chegando no centro da cidade, começa a subir um coral forte, a música começa a te envolver. E, tipo, cara, a música transforma aquela cidade. Aí você entra e você tá tipo, nó. Esse lugar é impactante. E quando você vai entrar numa outra parte da cidade, que é a parte do Soul Sanctum, que é uma parte mais de decadência, de arrependimento, de amargura, a música da cidade começa a crescer, começa a entrar um órgão junto com a música da cidade, e a música começa a ficar um pouco dissonante, ela começa a ficar um pouco incômoda, porque você tá num lugar mais desagradável. Eu já assisti 3 vídeos de um canal que é muito bom do YouTube, que chama 8-Bit Music Theory. O cara fez 3 vídeos basicamente analisando as músicas de Hollow Knight. E esse tipo de detalhe que tá na música, que é muito bem feito, cara, é muito bom. Outra coisa, a última, antes de eu deixar o Alex falar, é que é muito legal. Por exemplo, você tá andando pelo jogo, ainda no momento você encontra um personagem. A personagem fêmea, ela, você olha pra ela, você fala, uai, que é isso? Ela tá andando. Você vai atrás dela. Aí você vê que ela tá te esperando, ela tá indo pro lugar. Aí quando ela te atrai pra um ponto, ela para, separa, e ela te desafia e você começa a lutar com ela. E quando você começa a lutar com ela, eu tive essa sensação. A música que começa a tocar é uma música de heroína. É uma música... E a música não é sua. A música é dela. Aí quando eu comecei a jogar, eu tive essa sensação. Eu tô enfrentando uma pessoa, essa menina é uma heroína. Eu tô enfrentando uma heroína. Se eu tô enfrentando uma heroína, quem que eu sou? Porque é que ela tá falando, que não vai me deixar passar, que eu não vou poder fazer mal. O que que tá acontecendo? Então, esses detalhes, cada pessoa percebe de uma forma, eu acho. Esses detalhes vão intrigando a gente de formas diferentes, cara. É um jogo riquíssimo. É um jogo de Kickstarter, inclusive, feito por 3 pessoas. Ô, véi, nossa, fenomenal, fenomenal.
Cara, isso é uma coisa que eu esqueci de falar antes, mas eu queria ter falado. É incrível que esse jogo tenha sido feito por 3 pessoas, cara. É um jogo... que eu olhando assim, eu diria que ele é um jogo praticamente AAA. Sim, é um jogo é um jogo de primeira escala, não seria um jogo indie. É legal ver que os jogos indie chegaram a esse ponto, porque é incrível. O Alex de 5 anos atrás não acreditaria que hoje em dia a gente teria isso, sabe? É muito, muito bacana mesmo.
O cara, é bizarro, porque o jogo ele é polido de um nível que eu joguei, sei lá, 60 horas esse jogo. E eu nunca achei um bug. Uma coisa que eu achei mais ou menos mal feita, todas as áreas são super amarradinhas, a lore é super legal, a gameplay é muito encaixadinha, todo o jogo é extremamente bem feito, ao ponto de eu arriscar dizer que ele é o melhor Metroidvania dos últimos 20 anos. Ele é melhor, eu acho, que muito Metroid e muito Castlevania. E assim, é claro, é uma comparação um pouco injusta, porque se pegar um jogo que é de 2017, você espera que ele seja melhor que um jogo de 2009. Só que a gente sabe que isso é raro acontecer. Que tem clássicos que envelhecem muito bem, que envelhecem como um bom vinho, que são eternos, sabe? E apesar de vários clássicos eternos, eu não sei se alguém vai concordar comigo, é uma afirmação que eu acho que é forte, mas, cara, Hollow Knight é um jogo fantástico, é um Metroidvania que eu, assim, se você tem um mínimo de gosto pelo gênero, você tem que jogar pra ontem. É fenomenal. De verdade.
Cara, eu arrisco dizer que, pra mim, o Hollow Knight é o melhor Metroidvania que eu já joguei.
Também.
Independente de Metroid, independente de Castlevania, o Hollow Knight é o melhor jogo do gênero que eu já joguei.
Excelente. Vocês, qual é a melhor plataforma pra se jogar o Hollow Knight?
Cara, tenha um controle na sua mão. Mas fora isso, pode ser no PC, pode ser onde você quiser, de verdade. Eu acho.
Na minha opinião, ele é o jogo ideal pra jogar no Switch, cara.
Pode ser.
Eu sei que tu tem Switch, Ender. É um jogo pra te jogar, quebrar a cabeça, às vezes, em um ponto. Deixar desencanar, deixar de lado, só desligar o Switch ali. Depois, quando tiver com mais tempo, volta, joga a partir daquele ponto que tu tava jogando. Eu acho que ele é um jogo que ele não perde em nada estando no Switch.
O controle é tão bom dele que eu acho assim, se você jogar com o controle na mão, bicho, essa é a obrigação que você tem. Joga com o controle na mão pra você aproveitar ele ao máximo. E assim, eu já joguei vários Castlevanias. Eu só não falo que eu acho que ele é o melhor Metroidvania de todos os tempos, porque eu nunca joguei Symphony of the Night. É uma falha no meu currículo, nem Super Metroid. Eu joguei vários Metroids, uns 4, 5 Metroids, uns 4, 5 Castlevania, já joguei Portrait of Ruin, já joguei Dawn of Sorrow, joguei vários, Order of Ecclesia, que eu tô jogando. Eu joguei vários dos dois e, cara, na boa, o melhor de todos os tempos do gênero pra mim é Hollow Knight. Ele é um jogo, assim, cara, sublime, sublime, sublime. Eu puxei esse tema que eu queria falar isso dele. Eu queria falar isso em público pro mundo ouvir, porque esse jogo é fantástico, todo mundo tem a obrigação de jogar. De verdade.
Ok, então fica decidido aqui que o tema desse podcast é Hollow Knight, não Metroidvania. Metroidvania é só desculpa.
Exatamente.
Ander, tu tem alguma coisa pra falar? Algum jogo pra trazer agora também?
Cara, acho que não, porque Metroidvania realmente não é a minha especialidade. Eu nunca me atentei. Eu já tentei jogar no Switch agora, que tem, né, essa possibilidade de jogar os jogos antigos do Super Nintendo e tudo mais. Eu tentei dar uma chance pro Super Metroid original. Eu não sei se ele envelheceu mal, não sei se não é o estilo de jogo pra mim, mas, cara, não me fisgou. Eu não consegui jogar legal, não consegui jogar bacana. Até por isso eu acho que eu tenho um pouco de preconceito com esse gênero, porque, cara, não é o que me atrai. Vocês falando do Hollow Knight, beleza, é bacana, mas quando eu jogo, esse sentimento de ficar perdido, pra mim, ele é enfadonho. Ele não me empurra pra frente do jogo, ele me faz querer desistir, ele me causa efeito contrário. Eu não sei se eu tô indo com o mindset errado pro jogo e por isso que ele não me atraiu, porque eu reconheço que ele é bom, mas ele é um jogo, pela minha experiência pessoal, ele me parece ser um jogo de nicho, e eu não estou inserido nesse nicho. É essa, jogando as vezes que eu joguei e desistindo, todas as vezes que eu desisti, eu cheguei a essa conclusão. Posso estar errado. Tomara que eu esteja errado.
Isso é uma discussão interessante, porque assim, o que que vocês buscam num jogo? E essa pergunta é menos filosófica do que parece, porque, por exemplo, eu vou falar uma coisa que me absorve muito do jogo, dois pontos que são muito importantes pra eu me interessar por um jogo, que assim, eu não busco isso ativamente, mas eu constato que todo jogo que me interessa tem isso. O primeiro ponto é que a gameplay tem que estar certa. Se ela for difícil demais, é frustrante demais. Se ela for difícil de menos, ela é boring, ela é chata. Então a dificuldade do jogo tem que ser certa. Só que eu tenho, para mim, isso é muito pessoal, uma coisa que me atrai muito em muitos jogos é o fator mundinho. É a imersão. É você botar o teu fone de ouvido, botar a luz no ponto certo e entrar. Entrar no mundo, entrar naquele jogo, entrar naquela situação, naquela circunstância, seja ela qual for, seja de Mario, seja Raid, ou seja, um Metroidvania. E acho que todos os Metroidvanias que são bons, eles têm um pouco esse negócio de você estar perdido num lugar tão grande, e o lugar é hostil, e você tem que destravar aquele lugar que você fica muito dentro do mundinho, sabe? Isso pra mim me pega muito. Eu me sinto muito, tipo assim, explorando, desbravador, aquela tensãozinha de onde que eu tô, pra onde que eu vou, o que que tá acontecendo. Esse fator mundinho é muito importante pra mim me interessar por um jogo. Eu acho.
Eu concordo em parte, cara. A dificuldade, pra mim, ela tem que ser certa, mas tem que ser certa pro objetivo do jogo. Eu sei que eu vou estar sendo chato pra caramba voltando em Dark Souls, mas eu sou obrigado a falar de Dark Souls quando eu falo da importância da dificuldade para um jogo. Vai parecer babaquice da minha parte falar que Dark Souls não é difícil, e realmente em parte é babaquice, mas Dark Souls não é um jogo difícil. Ele é um jogo que tem uma dificuldade extrema até você entender do que o jogo se trata e entender do que se trata aquela jogabilidade. Ele, depois que tu entende a jogabilidade do Dark Souls, depois que tu entende do que se trata aquilo e de como aquilo se relaciona com a história, e é importante entender isso, que a dificuldade se relaciona com a história do Dark Souls, tem um motivo para ele ser difícil. Depois que tu entende isso, depois que tu entende a mecânica, o jogo passa a ser quase um jogo de ritmo. Tu entra no mundinho e tu entra no ritmo daquele mundinho e tu aperta o botão no momento certo, tu desvia no momento certo, tu defende no momento certo, contra-ataca no momento certo, ritmicamente. Então, até nos chefes mais difíceis. Então, a dificuldade do jogo... O jogo pode ser difícil, ele pode ser extremamente difícil, mas pra mim, ele tem que justificar essa dificuldade. Eu acho que o jogo tem que ter uma dificuldade na medida certa. Mas a medida certa não é pra mim ou pra minha habilidade. É a medida certa pra aquilo que o jogo se propõe e o que ele quer passar.
Certamente. Tá?
Então, eu acho importante frisar isso. E eu acho essa uma discussão muito válida. A gente pode até estender em outros podcasts, outras edições, o que atrai cada um de nós para um jogo, ou para um livro, ou para uma série, o que faz com que aquele objeto te fisgue, né, e faça tu entrar para dentro do mundinho. Eu acho isso uma discussão muito interessante também.
Com certeza.
E também eu quero frisar, o Renan falou, todo bom Metroidvania. Eu quero que fique bem claro, existem Metroidvanias muito ruins, que não valem a pena, não vale nem o, não vale nem a promoção de 99% de desconto que às vezes aparece nas lojas do Steam, do Switch, coisa do tipo. Tem jogos Metroidvanias que são muito... Tem jogos Metroidvanias que eu larguei, não foi nem na metade, foi nos primeiros 10%, porque não dava pra aturar. Então tem que ficar bem claro. Talvez por a gente ter ufanizado tanto o Hollow Knight tenha ficado a impressão de que todo Metroidvania é bom. Não. Existe, a gente falou de Metroidvanias excepcionais. Né? E outra coisa, Ander, tu falou que talvez seja um jogo de nicho, e esse não é tão nicho. É possível. Ele realmente é um jogo de nicho. Quando a gente fala de shooters, é um jogo de nicho, o nicho shooters. Esportes é um jogo de nicho, esportes. Esse não é meu nicho. Eu dificilmente vou jogar um jogo de esporte.
Mas quando eu digo nicho, é no sentido de ser um público muito mais restrito do que era o mainstream. Jogos de tiro, jogos de esporte, beleza, agradam uma parcela dos gamers, mas é uma parcela muito ampla, eu diria dominante, né? Quem não gosta desses jogos acaba sendo a exceção. Agora, no caso dos Metroidvanias, quem é adepto a jogar Metroidvanias me parece que é a minoria das pessoas que se encaixam dentro do conceito de game.
Tá, esses dados tu tirou de que fonte?
Tá aí o nome do nosso podcast. Mesmo que eu não tenha nenhuma fonte pra embasar essa minha afirmação, vocês discordam dela?
Eu não sei. Eu careço de fonte pra poder comentar a respeito. Eu não sei o quão de nicho Metroidvania é. Eu não tenho essa percepção tão clara. Talvez eu tenha um viés que eu gosto muito. Então, todo jogo tá dentro do meu radar.
Deixa o Carlos responder essa pergunta. Cara, a gente falou muito de Metroid, a gente falou muito de Hollow Knight, a gente falou muito até de Dark Souls. Mas a gente não falou muito de Castlevania. O que vocês têm a falar sobre Castlevania?
Eu gosto pra caralho. Assim, de novo, a experiência que eu tive com os Castlevanias que eu joguei tinha toda essa temática. Você tem que explorar o castelo do Drácula. E é sempre uma temática, assim, de uma fantasia sombria com todo tipo de inimigo. Por exemplo, tipos de inimigo que aparecem em Castlevanias. Aparecem, assim, sucubos, lobisomens, animais, morcegões, quadros, palhaços do mal. Sabe, são áreas temáticas com todo tipo de inimigo super criativo e diferente, seguindo essa temática medieval estranha. E a gameplay é legal. A gameplay é bem legal. Você vai conseguindo habilidades novas e vai conseguindo atravessar o castelo com essas habilidades novas. Você vai interligando ele. Você tem inimigos clássicos. O roteiro é divertido. Ele é um jogo mais... Como é que eu digo? Ele é menos sombrio, menos misterioso que jogos como Metroid ou Hollow Knight. Ou assim, ele é um jogo mais explícito. O jogo é aquele ali. É o castelo, a galera do mal, e você vai. Então, o tipo de diversão nele é um tanto diferente, eu acho. Só que ele tem um quesinho sombrio que é bem legal. Os inimigos são muito legais. A gameplay geralmente é boa. Um jogo, o Bloodstained, que é uma franquia que o criador de Castlevania criou via Kickstarter, depois que ele saiu da Konami, é uma franquia bem legal, que pega bastante desse espírito de Castlevania, de você explorar uma área e tal. Trilhas sonoras fenomenais. Gosto muito. Gosto.
Cara, o único Castlevania que eu joguei foi o do Nintendo 64, que eu acho que não é um Metroidvania, né?
Cara, é o que eu ia dizer agora, cara. Não, eu quero dizer uma coisa. O que eu tenho pra dizer de Castlevania é que os primeiros Castlevanias não eram Metroidvania. Vou repetir para que o Carlos entenda bem. Os primeiros Castlevanias não eram Metroidvanias. Eram só jogos de scroll lateral. Eram jogos 2D de plataforma. Só isso.
Bem legal.
Foi a partir do Symphony of the Night, acho que é do PlayStation, que ele começou a ter essa mecânica que ficou conhecida, consagrada como Metroidvania.
Os dois que eu joguei assim faz um tempo, mas que me marcaram muito, Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin, são dois muito legais. E tem esse fator mundinho, tem esse fator de você estar seguindo, é sempre assim, tem o Drácula, que de tempos em tempos ele revive, o castelo dele ressurge, você tem que matar ele, e tem a família dos Belmont, que é uma família que a linhagem dos Belmont mata o Drácula todas as vezes. E cada jogo tá numa circunstância diferente. Em dado momento, a família dos Belmont tá em glória. Em dado momento, a família dos Belmont tá em ruína. Em dado momento, nem tem a família dos Belmont mais. E você tá jogando com a família, tipo assim, do primo, sabe? Que é outro sobrenome, mas que é o último descendente sanguíneo dos Belmont, que herdou o chicote, o matador de vampiros. Então, assim, tem esse fator que é bem interessante, e eu perdi o fio da meada, eu não lembro como é que eu comecei a falar essa frase.
ok, mas acho que Castlevania a gente pode guardar na manga como um assunto para um podcast falando sobre os jogos e a série da Netflix. E eu não sei se vocês já assistiram,
eu mas assisti é
uma série... Olha, o que eu vou te dizer, cara? Pra fechar, se os senhores não tiverem outros jogos, eu queria só mencionar rapidamente dois jogos que eu acho que se encaixam no Metroidvania e se encaixam em Dark Souls também ao mesmo tempo. Que é o Dead Cells.
Aham. Uh-huh.
Certo?
Aham.
Uh-huh. O Dead Cells e o Salt and Sanctuary. Eu não sei pronunciar isso. Sal e Santuário.
Esse eu não conheço.
Nem eu.
Deixa eu olhar aqui.
Os dois são o mesmo estilo, tá? O Salt and Sanctuary, ele é um estilo visual mais retrô do que o Dead Cells. Mas o estilo de jogo é o mesmo. É transportar o feeling, o sentimento de Dark Souls para dentro de um estilo Metroidvania, com scroll lateral, plataforma lateral, avançando áreas que ficam acessíveis conforme você desenvolve novas habilidades.
É um que, esse, o Dead Cells, eu quero jogar, e o Dead Cells, além dele ser Metroidvania, ele é um roguelike, né?
Roguelike é também.
Assim, eu acho que ele é mais roguelike do que Metroidvania.
Enfim, roguelike é outro tema que eu acho que a gente tem que gravar.
Com certeza.
Alguma coisa. Então, eu não quero me aprofundar muito nesses jogos, eu só queria citar eles porque são dois jogos que eu gosto bastante.
Salve, então eu tô olhando as imagens aqui. Tô gostando do feeling, é bem sombrio, eu gosto de fantasia medieval sombria.
É, eu acho que tu ia gostar, Renet. É um estilo de jogo que acho que ia te agradar.
É, tem minha cara mesmo. Vou te dizer.
É, mas o importante é que tem saúde, né, cara? Mas enfim, agora... eu quero lembrar vocês, lembrar o Carlos que o nosso e-mail continua sendo contato@carecedefontes.com.br. A gente também tem uma página no Facebook, Carlos. Tu pode ir e curtir a página lá, que sempre que sai um podcast novo, a gente coloca na página lá também para avisar todo mundo que curtiu. É só procurar por Carece de Fontes no Facebook que você acha. E outra coisa, eu quero lembrar para vocês que agora a gente já está disponível nos principais agregadores,
Spotify.
Que é o Spotify, o iTunes e o TuneIn, que é o que joga para Alexa da Amazon. E em breve a gente vai estar no... Em breve não. Em algum momento a gente vai estar no agregador do Google também, é que o agregador do Google envolve umas questões técnicas mais avançadas, mas vamos estar lá em algum momento. Agradeço a todos que chegaram até aqui com a gente, apesar dos problemas técnicos. Ander, alguma última palavra?
Não.
Renet, tu me quebra assim, cara. Renet, alguma última palavra?
Eu daria uma última palavra, mas acho que eu vou me inspirar no Ander e fazer um discurso pela metade. Então, ó, Hollow Knight é um jogo muito bom, e a respeito dos outros jogos eu digo o quê?
Exatamente. Então, muito obrigado a todos, um abraço, se cuidem, cuidem daqueles que vocês gostam, mantenham a quarentena, que a gente ainda vai estar no meio da quarentena, talvez no início, quando esse podcast sair. Um abraço a todos, não saiam na rua, não importa o que os que não forem cientistas e médicos falarem. Mantenham-se em segurança.
Hashtag
um abraço.
Hashtag alerta sem ansiedade.
Todos. Valeu.
Valeu.
Valeu.